Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Paulo Miranda.
Boa tarde aos ouvintes do podcast da Brasil Travel News. Hoje nós vamos conversar com o Frank da Costa sobre o Grupo Disney e o turismo no estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos.
E eu gostaria de conversar com você, eu queria que você se apresentasse também, para a gente bater esse papo bem legal para as pessoas entenderem como está o Grupo Disney e o turismo após o coronavírus.
Bom, nesse momento eu sou um ex-Grupo Disney, porque realmente eu estou sem trabalho. Nós estamos aqui, né? Todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Meu nome é Frank da Costa. Não só eu sou um ex-cast member da Disney, nesse momento também ainda continuo com a rede de hotelaria aqui no estado de Miami, na cidade de Miami, de Orlando e de Nova York. Mas estamos aí nessa loucura que estamos vivendo.
Frank, na Disney aqui de Orlando, o que a gente sabe pelas noticiários é que foram afastado 43 mil funcionários que estão pagando apenas o seguro saúde e o seguro dentário para ver o que vai acontecer após essa crise do coronavírus.
Sim, tem que dar também um pouco de crédito, porque a Disney não só está pagando os benefícios médicos, que é para os batidores deles, senão também está continuando com vários batidores, mais de 200 ou 300 mil estudantes, né? Não esqueça, a Disney paga universidade para eles. Então, a Disney não cortou essa parte, a Disney não cortou benefícios de se caso eles não voltar a trabalhar, eles perdem os benefícios que eles têm no parque e todos os estudos virtual que a Disney está dando diário para eles. A Disney também construiu uma plataforma para revoltar o toque do cliente, que eles não perder essa oportunidade e fazer um refresh para voltar a trabalhar todo novo.
Bom, Frank, eu conheci a Disney desde 81. De lá para cá, muito aconteceu ao longo dos anos com segurança e com tudo mais. Eu lembro bem que não existia toda aquela revista de bolsa, de sacola, quando você ia para a Disney. Isso passou mais a ser incrementada após o setembro 11, né? Setembro 11. Bom, as outras coisas que a gente vê, por exemplo, você comprava um ticket 4 dias, 5 dias, uma semana. As pessoas usavam 2 ou 3 dias e depois revendiam mais barato para esses pontos turísticos. E a Disney também se inovou e fez, para quem comprava esse tipo de ticket, o digital, que ele não valeria mais a não ser para a mesma pessoa, para evitar o comércio ilegal de tickets para Disney World. Então, a gente espera, talvez, eu não sei, eu queria ver sua opinião, como eles devem estar se programando, porque você imagina 50, 100 mil pessoas entrando na Disney, filas no mês de junho e julho, que demoram 2 horas, com crianças, adultos, jovens e tudo mais, um se encostando no outro, com certeza eles terão uma segurança maior, porque senão isso será o fim dos parques. Porque a gente sabe muito bem que no mundo de hoje vai surgir outros tipos de vírus, não?
Então, Paulo, a gente vai virar o novo normal que está todo mundo falando. É o bate-papo do povo, o novo normal. Nesse momento, o presidente da Disney, o Joshua, nesse momento ele está sentado na força do governo agora para eles começar a reabrir. Hoje mesmo começa a reabrir várias coisas aqui na cidade de Orlando, na cidade de Osceola, o Central Florida inteiro. Miami ainda está um pouco meio exclusivo porque os números lá estão mais altos. Então, hoje, realmente abriram restaurante, abriram várias coisas ao normal com uma capacidade de 25% com fase 1. A Disney já vem trabalhando no fato deles abrir, como já está fazendo em Shanghai, na China, que é um dos parques muito, muito maravilhoso lá em Shanghai. Eles vão abrir o seguinte, o pessoal vai ter que ter sanitizer para mão, na entrada, na saída, em todas as atrações. Todos os carrinhos de atração vai ter que ser um sentado aqui, um sentado aqui. Vai ter que ter um espaço. Vai ter, para todos os trabalhadores da Disney, os bastidores da Disney, pelo que eu já sei, pelo que eu recebi um e-mail, é que nós vamos ter que ter o temperamento na hora de entrar no parque, vai ter que tirar nosso temperamento para ver se a gente está com febre.
Temperatura.
Temperatura, desculpa. O nosso português ainda está piorando, de vez em melhorar.
Ao longo dos anos nos Estados Unidos, você tem que trocar mesmo, mas é a temperatura para você poder entrar no parque e talvez até lá outros tipos de exame também para detectar se você não está com nenhum vírus, né?
Exatamente, é o que eles estão fazendo. Máscaras, todos os bastidores vamos ter que usar máscara, que é uma coisa que até eu, como trabalhando no parque, vou achar estranho, porque o que faz a Disney, o que é o amor da Disney? São os bastidores, como eles tratam os nossos hóspedes, e como a gente sorri e tem aquela mirada no olho e a simpatia entre o bastidor e o hóspede. Então, tendo máscara na cara, para mim, vai ser a coisa mais feia, porque você vai tirar aquela empatia, aquele amor, aquele serviço de mágica que a gente dá para os nossos hóspedes dentro do parque. Então vai ter várias coisas, e vai ser um novo normal. O parque vai ter só 50% de ocupação, não pode subir mais. Você mencionou o ticket que a gente comprava naquele tempo. O ano passado, a Disney fez uma inovação muito grande, que é a inovação, duas inovações muito importantes. Foi a linha virtual, onde você faz a fila virtual, e os parques digitais, para a gente controlar roubo de ticket, gente usando ticket de outras pessoas. Então, isso foi uma inovação muito nova que a Disney começou, e o calendário de controlar quantas pessoas tem no parque. Lembra-se que a gente ia no parque e você não podia andar lá dentro, de tanta gente. E as atrações, uma hora e 45 minutos. O ano passado, a Disney começou a lançar um novo sistema de yield management, que é o que nem os aerolina faz. Inclusive, foi a aerolina que ensinou a Disney como aprender a trabalhar no forma de yield. Que a ocupação do parque ia estar no mínimo, na hora que ela chegar no mínimo de 50%, o calendário ia mudar, as pessoas não podiam mais comprar ticket naquela data. Então, por isso que hoje você tem que comprar o ticket na data que você vai, e se você vai por um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias, você tem que ter com data confirmada, porque a Disney já fez um forecast de quantas pessoas vai estar no parque. Essa restrição vai ser mais forte ainda, porque a Disney vai só poder ter 50% de ocupação dentro do parque. Então, vai ser onde que eles vão utilizar. E a linha virtual, onde que você entra no parque, no aplicativo, você já faz a linha e eles te falam que horas que você tem que vir fazer a fila, para eles terem controle, para você não ficar em fila com muita gente. Então, vai ser muita coisa nova.
Eu imagino como você vai no cinema. Então, você de repente entra no parque, você vai ter que se programar o roteiro que você vai fazer nas atrações para que não sobrecarregue uma ou outra. Então, você já sabe que aquela montanha espacial, ela demora meia hora, você programa ela, depois programa outra, para que não haja um acúmulo de pessoas na fila. Eu acredito isso. Eu espero que não seja como naquele filme dos anos 60, Dr. No, do James Bond, que você entrava numa fila, passava um escovão em você para você desinfetar. Já entra desinfetando para você poder participar da Disney.
Exato.
Mas eu acho que muita inovação vem para melhor. Você vê, hoje ninguém reclama mais quando você tira o sapato, você tirava a roupa, abria a bolsa. Hoje, em alguns aeroportos, você não precisa mais tirar o sapato, você não precisa mais abrir a bolsa para mostrar o computador, porque a tecnologia avançou de forma tal que não é necessário. Imagina, antes, todo mundo tinha que entrar descalço. E hoje já está reduzido isso pelo menos a 50%, eu acredito.
Exato. E eu acho que, é que nem você falou, quando a gente, depois do 9/11, foi um novo normal para nós, americanos especialmente, que moramos aqui, que precisamos ter a nossa vida normal. Não foi normal para nós. Foi muito assustada, foi coisas novas, passando por segurança até para entrar dentro de um supermercado. Hoje já virou uma rotina de vida. Então, você vai no parque, você sabe que você vai ficar 3-4 minutos naquela fila para passar por segurança. Você vai no aeroporto, você já vai com mais tempo, você sabe o processo. Então, exatamente, eu acho que vai ser para nós, começando agora, esse novo processo, esse novo normal do corona, que vai ter muitas coisas diferenciadas. E já está dando para ver. Hoje mesmo eu gostaria tanto de ir num restaurante aqui do lado da minha casa, só para me sentir o novo normal do restaurante.
Então, esse novo normal que você está falando, 25% da capacidade, as mesas têm que estar a 2 metros de distância, tá. Mas as notícias que eu tenho, Frank, nem todo restaurante vai querer abrir, porque não. O número de pessoas não compensa ele abrir o restaurante com a quantidade de funcionário para atender só 25%. Então, vai melhorar.
E aí, você que mexe, você que também, eu acho que você tem que ter mais acesso que eu em motivo lá do turismo da International Drive, eu tenho focado muito, eu tenho trabalhado muito para a Disney esses últimos meses, e então eu perdi um pouco de contato, mas eu vejo que eles ainda devem estar mais mal, porque eles dependiam muito do turismo brasileiro e muito do turismo da área de International Drive. Que você está sabendo sobre eles ali, aqueles restaurantes, aqueles...
Frank, todos os restaurantes fechados, ninguém sabe quando vai abrir. O que está funcionando no segmento do turismo ainda é as pessoas que compram online e as pessoas aqui despacham as caixas para o Brasil e outros países. Mas tudo fechado, a não ser as praias que já abriram esse final de semana, com exceção de Miami, muitas praias como St. Pete, Cocoa Beach e outras. Inclusive, em Daytona Beach, tinha um advogado vestido de morte, contrariado, porque abriram as praias, e a moça foi entrevistar, ele falou, não, venha de longe, me deu o microfone. Ele dizia que era um absurdo, que as pessoas não estavam se preocupando com a morte, e que ele estava ali para lembrar que a morte está muito próxima a quem está na praia. Bom, os americanos têm essas coisas, né?
Mas o problema é que o nosso país agora está diviso. Nosso país está dividido. Tem aquele pessoal que está... Abre economia, começa, abre tudo, e tem aquele que está não. Então, a gente está nessa divisão muito grande que o país sempre teve. E eu mesmo posso falar de mim, eu não quero que as coisas abram ainda, porque os números não caíram dramaticamente como eu gostaria e como eu acho que deveria ter. Mas o governador DeSantis, ele é um governador novo, ele está com uma pressão muito grande de abrir a economia do estado de Flórida, que é um estado focado 100% em turismo. E você é um cara que é um advogado de turismo desse estado. Eu te conheço muitos anos e você sempre promoveu o estado de Flórida. E é um estado que está todo mundo sofrendo.
É seríssimo. O que está acontecendo com o coronavírus e impactou demais. Você lembra com os outros vírus que surgiram? Não existia mini álcool para você... No último vírus que surgiu, hoje você tem até brinde de pequenos álcools em gel para as pessoas distribuir e nos restaurantes, em todos os lugares. Mas esse coronavírus, realmente, da forma que ele foi anunciado, impactou muito as pessoas. As pessoas têm medo de ir em qualquer lugar. Sim. O que está acontecendo? Eu vou aqui no supermercado, então, por exemplo, o Target deixa 10 pessoas entrarem e 10 pessoas saírem. Uhum. Os carrinhos são higienizados na entrada e na saída, fornece álcool gel para todo mundo. Quer dizer, tem essa preocupação, principalmente com as pessoas mais debilitadas e os idosos. Mas, sinceramente, Frank, isso foi para o turismo, acho que foi o pior. Eu não sei como é que vai ficar, não só na Flórida, mas no mundo. Você imagina, a Espanha tem 40 milhões de habitantes e recebe 50 milhões de turistas. A França, idem. Quer dizer, a Itália, idem. Como vai ficar esses países? Como vai ficar o turismo? Principalmente dos países que dependem do turista. Na Europa, ainda é pior, porque as pessoas mais jovens, no início, vão para Disney, vão para Orlando, vão para Nova York. Quer dizer, mas os idosos gostam de história, gostam de ir para a Europa, querem ver os castelos, as mansões, as igrejas. Quer dizer, é muito mais difícil no caso da Europa, porque os idosos não vão querer ir. E o jovem ainda não está na hora e no tempo de ir para esses países como França, Itália e Espanha, né?
Você fez um ponto que eu nunca nem pensei. Muito, muito. Porque é verdade. É verdade mesmo. É uma coisa assim, sem entender. Nesse momento, todo dia eu faço reunião com nossos donos dos hotéis. Vamos completar agora, maio, 2 meses, sem entrar 1 centavo. E você sabe que hotel, você faz o dinheiro diário. Hotel
diário, exatamente.
É diário. Você dormiu uma pessoa no hotel, você fez o seu dinheirinho. E por 2 meses um hotel não tem uma pessoa dormindo dentro de um hotel, porque todos os hotéis de Orlando praticamente estão fechados, não tem 2 meses que a gente está segurando ali pelo dinheiro que conta de poupança, conta safe, a compra de capital. Então, cada dia, a pressão de abrir. Por isso que o país está dividido também. Temos que abrir. Mas aí você vai abrir para quê? Eu estava falando com uma amiga minha que ela é garçom, waitress. E ela falou comigo, eu prefiro ficar no unemployment e ganhando meus $250 da cidade, meus $600 do estado, do federal, do que voltar para trabalhar e ganhar nada de tip, porque não vai ter ninguém dentro do restaurante.
Não vai ter ninguém. Eu não acredito que esses restaurantes vão abrir todos. Eu elogio o governador da Flórida em querer começar a agitar a economia, mas não vai ser todos os restaurantes que vão abrir. E, lógico, uma cidade como Orlando, que vive em função da Disney e dos outros parques, como Universal. Quer dizer, se isso está fechado, o que é que o turista vem fazer aqui?
Nada.
E esses restaurantes, eles não vão sobreviver com o local.
Não.
A gente, você que está por aqui, mora por aqui, passa a temporada por aqui, vai até para o restaurante, que já não aguenta estar mais em casa. Mas não existe turista. Os voos estão colocando mais para pessoas que vão trabalhar comercialmente, ou que estão voltando, ou que têm que ir. Mas para o turismo mesmo, eu não estou vendo nada. Está parado completamente.
O turismo está parado. A minha esposa trabalha para a JetBlue, aqui no aeroporto de Orlando, e os voos, eles tinham 15 voos direto para Nova York, 10 voos direto para Porto Rico, daqui de Orlando, que é o hobby, pequeno hobby de Orlando, que eles chamam Cidades Azuis, e eles cortaram um voo para Nova York e um voo para Porto Rico, e os voos estão indo praticamente 10% ocupado. Tem ninguém viajando, tem ninguém voando. E os voos vai ser o primeiro que as pessoas vão falar. Imagina você sentando em economia, uma pessoa grudada em você, você vira, ele vira, você quase beija.
E se pegar 2 gordinhos como eu e o cabafone no meio, tá ferrado.
Mas você viaja de first class, você é executivo. Incluso, ela falou que os executivos estão vendendo mais rápido que os economia, viu?
Mas olha, mas a preocupação maior que eu vejo é, mesmo que abra a economia total amanhã, vai ser as programações de voos, de pilotos, de comissário. É muito em casa, esperando uma escala que ninguém sabe para onde vai.
Certo.
Quer dizer, muitas companhias pararam, muitas companhias não vão voltar mais, estão realmente quebradas, não tem como voltar. Quer dizer, TAP, Lufthansa, South Africa, todas essas companhias estão literalmente paradas.
Uhum.
E a gente sabe quanto custa a estadia de um avião no aeroporto, que não é barato. Então, até se programar os voos, começar a vender os bilhetes, fazer a alteração de reservas, eu não acho que isso demore menos de 60 ou 90 dias. Eu acho impossível as pessoas conseguirem antes. Eu vejo assim, um pouco que eu conheço, as pessoas perguntando, Paulo, será que eu posso em outubro, em novembro? Será que você acha que ainda vai ter vírus, pandemia? Falei, gente, a gente não sabe. Pode amanhã parar, mas ninguém vai antes de outubro, novembro viajar mais. O cara tinha as férias, já desprogramou, vai programar para outro ano. Na minha opinião, 2020 já era. Não existe. Mas, pelo menos, turismo, eu que estou há 40 anos no mercado, eu não acredito que exista. Vai ter, sim, virtual. Você vai ter que viajar virtualmente. A gente, inclusive, do Grupo Travel News, está fazendo muitas matérias virtuais para que as pessoas que estão em casa comecem a ver todo um trabalho, conhecer outros lugares para que futuramente possam conhecer. Então, a gente está com programações como você conhecer as 40 e 50 cidades pequenas mais interessantes dos Estados Unidos, matérias de esqui no Canadá. Então, esse tipo de matéria que as pessoas vão conhecer e vão se programar para 2021.
Vai, eu já, inclusive, eu tive uma reunião com a CVC, eu tive uma reunião com a Hotel Urbano hoje de manhã, e a gente já cancelou, não é que cancelou, simplesmente a gente já não tem promoção para 2020, e a gente focou 2021, e eu já estou falando depois do carnaval ainda no Brasil, e olha se é carnaval no Brasil. Mas...
E você tem que imaginar, por exemplo, a ABAB, Gramado, ainda não cancelou no Brasil o Festival Turismo Gramado. É novembro, você vê, o Powwow existe há 49 anos, cancelaram.
Cancelaram.
Não existe.
E olha que eles seguraram. Porque eu falava, gente, eles não vão cancelar no FW? E eles segurando, aí chegou a carta para todo mundo. Desafortunadamente, cancelaram. Eu, ok, eu imaginava que ia cancelar, mas eles seguraram um bom tempo. Mas, olha, as convenções, o bom daqui de Orlando é que, número um, a Disney já falou bem claro, a gente não vai abrir até julho. É impossível abrir antes. Não vamos fazer essa fase 1, fase 2, que nem o governador DeSantis quer, porque realmente vai ser impossível, porque é muito trabalho para a gente. Outro, nós estamos com 100 mil empregados, batidores em casa. Eu falo 100 mil porque é 43 aqui, mas aí você conta Califórnia, aí você conta escritórios, executivos, gerentes e tudo demais. É um total de 100 mil, número correto. E
hoje temos o quê? 4 Disney no mundo? Paris?
Nós temos 6 Disney no mundo.
Uhum.
Em total. Com a última que abriu, que foi a de Shanghai, em China. Então, com esse processo todo, que eles já abriram a China, eles estão abrindo pouquinho por pouquinho, diferentes fases lá. E lá o teste para a gente também abrir aqui. O meu Frank da Costa input é: a Disney vai abrir, só vai ir Annual Pass Holders, que vai ser gente daqui do estado de Flórida e de Georgia. Ninguém de fora de Mid-America, West America, East North America vai vir para a Disney agora. Não vai. Vai ter prioridades maior para eles. Os hotéis vão sobreviver naquelas pessoas que moram em Tampa, naquelas pessoas que moram em Vero Beach, Naples, Panhandle, Panama City, porque eles vão dirigir para a Flórida por 2 dias, vão precisar de um hotelzinho e olha, eles vão usar hotel barato.
Esses estão hotéis fechados agora.
Exato, esses hotelzinhos de Hilton Garden Inn, Marriott, Country Inn, esses hotelzinhos.
Os inhos todos,
exato. Porque eles vão divulgar uma tarifa de R$49,99 e o pessoal vai ficar 2 noites nesses hotéis e passar, usar o annual pass deles e ir embora. E o bom da Disney, que ela está vendo isso como um grande teste.
Porque é um aprendizado para que, se acontecer mais para frente um novo vírus, ele já tem como se precaver e como trabalhar em função disso, né?
Exato. Os annual pass holders, que é a pessoa que mora no estado de Flórida, são os mais críticos da Disney. São os fãs críticos da Disney. Então, é onde que a Disney vai utilizar toda essa matriz para ela entender se está fazendo correto ou está fazendo errado, para quando virem os internacionais, os Middle America, o Midwest, Texas, começar a vir, eles já têm tudo perfeito.
Frank, me diz uma coisa. Eu queria sua opinião sobre o crescimento que vai haver dos cursos online em todas as áreas do turismo e de treinamento. A sua opinião do que vai acontecer no mercado.
Poxa, eu vou falar para você, só ontem eu estou fazendo muito curso online. Inclusive, eu acabei de pegar o meu diploma de turismo da Florida, da Florida University, que acabou de sair. Várias pessoas aqui em Orlando fizeram ao mesmo tempo. Ela abriu um curso grátis, muita gente fez, mas os cursos online subiram 89%, Paulo. Universidades virtuais, cursos de coaches que eles compraram plataforma. Gente que é programador agora está ganhando dinheiro que nem água. Tem programador criando plataforma em uma semana para coaches. As ações da Zoom subiram dramaticamente. O pessoal que usa a companhia Zoom, poxa, é uma coisa nova, é um novo normal.
Mas, Frank, e o que você vai tirar de aprendizado por toda essa pandemia que houve no mundo inteiro em função do turismo?
Cara, eu vou falar uma grande verdade para você, como amigo, como padrinho que você é, eu sempre falei, eu quero sair dessa indústria mais rápido possível.
Gente, a Disney nunca fechou, nem com furacão, nem sem furacão. Bom, na história dela, eu não lembro que ela fechou um dia.
Ela fechou um dia para os furacões e fechou dois dias durante 9/11, que foi só dois dias. Mas a verdade é que nunca fechou por mais de um mês. A gente já vai fazer mais de um mês fechado. Março 16. A gente fechou as portas março 16. Eu trabalhei março 15. E março 16 eu não estava no schedule para trabalhar. Fechamos a porta, damos tchau para todo mundo. E até hoje, Mas eu vou falar uma coisa para você. A Disney está fazendo um trabalho fenômeno nas redes sociais. Na Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Imagina, ela está fazendo um trabalho enorme para continuar a mágia. E eles estão de parabéns, o time de mídia, estão de parabéns porque eles estão trabalhando 24 horas e ela está trazendo vários toques emocionais para os nossos hóspedes não perder a mágia e continuar amando
a marca. O sonho tem que continuar, não é?
O sonho tem que continuar. Mas o mundo virtual, o pessoal que era interativo, tido na mídia, subiram, a mídia subiu 100%. A gente teve um evento do HSMA semana passada explicando para os hoteleiros, não fica aí parado na sua casa, entra no Facebook do seu hotel, conta a história do seu hotel, lembra o pessoal que o seu hotel existe. Ah, então...
Você não pode ficar apagado.
É, não pode.
Mas, Frank, olha, eu quero te agradecer, inclusive dizer que você é o meu primeiro entrevistado no podcast da Brasil Travel News.
Não sabia.
Porque a gente está sempre procurando inovar, independente de crises, independente de 11 de setembro, de pandemia. O Grupo Travel News sobrevive há quase 40 anos, sempre inovando e tirando o melhor de todas as crises. Então, eu quero te agradecer e dizer que foi um prazer falar com você e que, com certeza, essa matéria vai agradar muito a todo o nosso público.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado você, como sempre. Um grande abraço. Ó, stay safe, como eu falo. Stay healthy e fica bem aí. A gente está aqui qualquer coisa.
Tchau para você, meu amigo. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Tchau.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. Apresentação, Paulo Miranda.